avodá tefilá le hasod ben alev ve adibur. O trabalho da tefilá é ter uma conexão entre a fala e a mente. Ve alken, são palavras do Rabbeinu Bahiyé no seu livro Chovot al-Vavot. Alken, taken ahi inyan tefilatcha belibecha. Prepare a sua tefilá no seu íntimo. Ve hashvehu em diburcha. E que haja uma conexão entre a mente e a fala ao mesmo tempo. Vechaven bahem kavana ahat le'elokim. E tenha uma única concentração dirigida única e exclusivamente ao Ribono Shel Olam. Vamos repetir rapidamente o que nós estudamos alguns dias atrás. Rabbeinu Bahiyé, no seu livro Chovot al-Vavot, nos diz da importância de Anshei Knesset HaGdolah terem instituído um único nusach para as tefilot, porque senão cada um de nós estaria ocupado em formular frases das tefilot. Eu inclusive brinquei e disse aqui que se dependesse disso as sinagogas estariam vazias. Se não tivesse um sidur e não tivesse um texto direcionado por Anshei Knesset HaGdolah e deixasse isso ao critério de cada um de nós, que viesse para Shahrit Minha e Arvit, e tivesse que ele formular as frases para Tfilá, provavelmente muito pouca gente estaria nos Batei Knesiot. E diz o Rabbeinu Bahiyé o porquê da importância que Anshei Knesset HaGdolah instituíram um Nusach Ahid, um texto único para a Tfilá, para que nós não fiquemos preocupados e ocupados em formular frases para Tfilá, mas sim na concentração das palavras. Como a pessoa já está habituada no texto da Tfilá, pois ele reza isso 3 vezes por dia. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Por exemplo, o Yom Kippur, onde Shachrit é uma Amidah, Musaf é outra Amidah, Neilah é outra Amidah, e assim por diante. Existe uma dificuldade para a pessoa, mesmo uma pessoa já de uma certa idade, que já rezou muitas vezes no Yom Kippur, não saem as coisas fluentes como saem as tefilot diárias. E isto se deve a uma análise que Anshei Knesset HaGdolah, Kamuvan, inspirados por Shamayim, inspirados por Hashem, de terem instituído um texto único, para que a gente não tivesse a preocupação de formular frases para poder falar perante o Ribono Shel Olam. As frases estão totalmente preparadas, e o que resta para nós, unicamente, a concentração nas frases. Depois disso, no fim da página, Kuf Ayin Tet, segue o Rabbeinu Bahiyé dizendo, Alken, taken ahi tefilatcha belibecha. Prepare sua tefilá no seu íntimo, porém, vehashvehu em diburcha, que a fala e a concentração haja uma conexão entre elas. Vechaven bahem kavana ahat lelokin. E tem uma única kavana na sua tefilá, que você está fazendo tefilá perante o Ribono Shel Olam. Ikar machshevet hatefilá zehu balev. Por isso que Chachamim chamaram a tefilá de avodá shebalev. Vetzarich lehashvot et halev יחד עם הדיבור, גוף ולב. É necessário que a pessoa tenha uma conexão entre o que ele pronuncia e o que ele pensa. O que ele pensa. Pois não, mesmo.
E antes de você
começar
a falar, cada um fazia por si ou
tinha uma coisa pré-estabelecida? Não, não havia uma coisa pré-estabelecida. E as pessoas, bem, precisavam elas mesmas, talvez elas tivessem essa capacidade.
Se reuniam numa sinagoga, não?
Pode ser até que sim, mas eles tinham essa capacidade, talvez, de formular frases, e frases corretas, nem palavras a mais, nem palavras a menos, e eles podiam fazer esse tipo de tefilá perante a Shem. Se bem que quando tinha Beit HaMikdash, tinha Korbanot. Os Korbanot, as tefilot vieram como substituto, de acordo com uma das opiniões da Gemara em Brachot, em relação a tefilá. Por isso que a gente fala aos korbanot. Por isso que a gente diz, um shalemá farim sefatenu. Nós estamos pagando os korbanot por intermédio da tefilá. Mas, o que vamos responder em relação à opinião em Masechet Brachot que Tfilot Avot Tikkunim, que as Tfilot foram instituídas pelos nossos Avot Abraham, Yitzhak e Yaakov. Abraham Tikken Shachrit, se aprendeu o Sugo Yashem Abraham Baboker, Yitzhak Tikken Tfilat Minha, porque está escrito Vayetze Yitzhak Lassuah Basadeh, e Yaakov vino Tikken Tfilat Arvit, porque está escrito Vayitga Bamakom, Vayalen Shan, Empedia, Ela Lashon Tfilah. Nós necessariamente vamos então ter que dizer que eles tinham a capacidade de sim formular as palavras devidas para a tefila. Virei a página.
Quer dizer que nesse raciocínio não tinha razão, né?
Muito bem. E nesse raciocínio o que nós ganhamos é que, você quis isso que o senhor ia dizer, que o texto da tefila, que foi instituído por Anshei Knesset HaGdolah, o Meduyak Admeod, ele é extremamente minucioso, porque Anshei Knesset HaGdolah fazia parte deles, o Navi Malachi, o último Malachi, Mordechai, Haggai, Nevi'im importantes e outros personagens foram inspirados por Hashem por fazerem um texto de Tfilah tão preciso e tão maravilhoso que nós temos. Vamos continuar o nosso Mitzad Ehad. Ahar shesidru et nusach ha-tfilah. Ile'ezer shemachshevet ha-nefesh olechet ahar ha-ma'amar ve-nemshechet el ha-dibur. Assim esclarece Rabbeinu Bahia, o que está escrito em negrito, é fonte do Rabbeinu Bahia no seu livro Chovot al-Vavot, que depois que Chachamim instituíram o rito da tfilah, o texto da tfilah, melhor dizendo, passou a ser um auxílio muito grande para que a pessoa pudesse se concentrar na sua tefilá, e seu pensamento vai atrás da fala, fala esta que ele já está habituado a ela. Omnam. Meidach, yesh gam baze hisaron gadol. Mas de outro lado, há uma perda. Qual é essa perda? Ha'adam alul lomar et anusach ha-kebid belo machshava kilam. Corremos o risco, depois que há um texto elaborado por Anshei Knesset HaGdolah, de nos darmos como satisfeitos no fato de pronunciarmos as palavras e deixarmos de lado a concentração, que não é o ideal. Pois nós já vimos que Tfilá belo kavaná keguf bli neshama. Tfilá sem kavaná é como se fosse um corpo sem neshama. Pois que rikuza machshava kasha yoter me'adibur. Mais difícil a pessoa se concentrar do que a pessoa pronunciar palavras. Só a pessoa pegar um exemplo, o quanto é fácil para quem sabe ler Tehilim, falei para quem sabe, ler Tehilim, do que se concentrar nas palavras de Tehilim. Então, de um lado, foi um grande benefício que Anshei Knesset HaGdolah fizeram um texto para que a gente pudesse conhecê-lo, e quando chegarmos na tefilá, não precisarmos formular frases. Unicamente nos dedicar que haja uma conexão entre o que nós falamos e a machshavá, o rikuz, a concentração. Mas de outro lado, nós podemos, como muitas vezes fazemos, nos acomodar em apenas pronunciar o texto da tefilá, sem que a gente se concentre. אם היה מצליח לסדר על ידי המחשבה את התפילה, ודאי שבאופן זה מחשבתו הייתה יותר מרוכזת. Se a pessoa fosse bem sucedida e pudesse ele formular o texto da tefilá, a concentração seria melhor. כיוון שאי אפשר לסדר לעצמו נוסח התפילה ולא שיקדיש לכך את כוח המחשבה, não haveria possibilidade que a pessoa formulasse o texto da tefilá sem que ele tivesse concentração, ula. Achav sheyesh nusach ha-tefilá, mas agora que nós temos um nusach de tefilá e não podemos mudar esse nusach, eu já disse algumas vezes aqui que o Rema, em Alachot Rosh Hashanah, traz em nome do Maharil, e Maharil foi o principal meyased minhagei Ashkenaz, que inclusive as melodias de Yamim Noraim não se podem mudá-las. Cada kihilá e kihilá tem por obrigação de manter as, inclusive, não sei se chama melodia, é isso? melodias que estão ligadas com a tefilá. E os senhores podem constatar, tanto Sfaradim, Ashkenazim, Teimanim, todos continuam rezando da mesma forma, com a mesma melodia, de gerações e gerações. Kol Sheken, mais ainda, em relação ao texto da tefilá, que não se pode mudar absolutamente nada. Se Maharil diz que, inclusive, as melodias não podem mudar, então, Kol Sheken, a gente tem que entender que Bevadai que o Nusach da tefilá não pode cada um mexer e de repente dizer que acha que é assim, que acha que é assado, ok? Ulam, achar se yesh Nusach da tefilá, arul hu lalechet ahar dibur piv velo leshatev et hamachshava. Como tem o texto, a pessoa aprendeu o texto e faz isso como um papagaio. Fala as palavras, como muitas vezes nós fazemos isso, sem termos a devida concentração. Gadraba mahshavahi terahef penyanim aherim. A pessoa se dedica a falar as palavras, se dá como satisfeito que falou as palavras, e o pensamento da pessoa flutua por aí. Omnam. Agora nós voltamos e vamos explicar, diz o Rav Chaim, que não é exatamente esse o raciocínio. Omnam ahovot alvavot kotev. שסידרו את נוסח התפילה שמחשבת הנפש הולכת אחר המאמר ונמשכת אל הדיבור. רבנו מהר דיס כבר אמנתי כי אינסטיטוירו הוא טסטו דה תפילה פורקי אופנסמנטו דה פסואה ויה טרייז דה כאילו כפסואה פרונוסיה. אבל אין זה בהכרח שוודאי כחו מזנועס קרטזה זה איספורסו בוודאי כפסואה נווה פונסיגי סיקונסנטרה. ודאי אפשרי שהפה יתפלל ללא שיתוף המחשבה. אסים פוסיבו כי a boca pronuncie palavras sem que a machavá esteja presente. Omnam ima adam zochel avod al atzmo o mishtadel lachshov bitfila al asher hu mitpadel. Se a pessoa tiver um mérito de trabalhar sobre si e se empenhar em pensar nas palavras que ele está pronunciando na tefilá, askallo yoter lachshov im yesh lo nusach tefilá kavua. Se torna muito mais fácil ele pensar quando ele tem um texto perante si, e não que ele precise formular o texto. Shebazehu rak tzarich lehachnis et hamachshava letoch nusach hatfila, vehamachshava timashech el hadibur. Ficou apenas o trabalho da pessoa associar o pensamento ao texto da tefila. Mas she'en ken, porém, se tivesse que formular o texto, im en nusach tefila kavua, se não tivesse um texto pronto, o tzarich yoter lehachnis koach hamachshava, a pessoa se empenharia mais o seu pensamento em formular as frases e o texto do que necessariamente na concentração da tefila. A falata machabá kodem adibur. Baal yesod veshoresh ha'avodah. Esse é um dos livros básicos da nossa Yahadut. E um rab chamado Rav Alexander Ziskind Zecher Tzadik Levracha. Um livro chamado Yesod veshoresh ha'avodah. E uma das coisas interessantes deste livro, que há um testamento escrito pelo autor, que era um grande tzadik. Cita o Rav Chaim, que o Baal Yesod Veshoresh HaAvodah, e os senhores percebem aonde ele escreveu isso, Shara Korban, porque Korban e Tfilá tem uma coisa ligada entre elas. Noten Aitza, Shatfilá Te'amer Bad Bevad Ima Mahshava. Esse Rav Alexander Ziskind, o autor do livro Yesod Veshoresh HaAvodah, recomenda ou aconselha She'atfilat e'amer bad bevad ima machshava, que o pensamento e as palavras estejam conectadas, e o pensamento e a palavra ao mesmo tempo. Aridei she'yachshov lifnei she'mevate bepiv ma omed levakesh, que a pessoa antes de começar a falar os seus pedidos, atachonen le'adam da'at, que a pessoa pense o que ele está indo pedir para Hashem. O que se choshev godem lachen et asher hu yomar kaet. E quando ele pensar o que ele está indo dizer, hare mechinet amashava yahad imafe. Quando você pensa antes de dizer, está preparando então o pensamento para ter uma conexão entre o pensamento e a pronúncia da tefila. Omnam, betchila zenir ek tzad kashé. Rav Chaim faz uma observação, que a priori, a pessoa pensar antes no que ele vai falar, talvez seja uma coisa um pouco difícil. Quando a pessoa se habitua, não só que não é mais kasher, a pessoa passa, então, a pensar também antes de falar, que é um problema de muitas pessoas, em que as pessoas não pensam antes do que eles vão dizer. Se a pessoa se habituar na tefilá, que ele vai pensar antes do que ele vai dizer na tefilá, naquilo que ele vai dizer, ele vai ter um hábito muito positivo e muito importante de sempre pensar antes de falar. O Behem Shech Hazman, Mahshavat Yemerukezet Smudah Bad Bevadim Adibur. Quando a pessoa se habituar, que antes de ele pronunciar uma brachá, por exemplo, da Amidá, Shivenu Avinu Retorateha Vekarvenu Makenu Laavodateha, ele pensa no que ele vai dizer antes de dizer, com o tempo isso vai funcionar de uma forma simultânea. E através desse conselho que o livro Yesod Veshole Shavodá está nos dando, a boca não vai correr mais rápido do que o pensamento, e elas vão estar conectadas e simultaneamente a pessoa se habitua a pronunciar uma palavra e pensar nela ao mesmo tempo. Tfilá meromemet et ha'adam lerumo shel olam. A Gemara em Masechet Brachot, sobre o Pasuk do Tehilim, Kerum zulut livne Adam, varim sha'omdim berumo shel olam, vanashim zalzerim ba, ubne Adam zalzerim ba. Gemara diz que tem coisas que estão berumo shel olam, nas esferas mais altas possíveis do mundo, e as pessoas menosprezam isso. E nossos Hachamim aplicam esse Pasuk do Tehilim, Kerum zulut livne Adam, sobre a tefila. כפי שמבואר בחובות הלבבות, מהות התפילה היא כלות הנפש, והיא צריכה לבוא מתוך פנימיותו של האדם, לכן תפילה היא משימה רמה ונעלה. Nós vimos nas páginas anteriores que Rabbeinu Bahia colocou como dois itens básicos o que se chama tefila. Aleph primeiro, kelot hanefesh, que significa a vontade, o desejo e o anseio da pessoa de estar próxima a Kadosh Baruch Hu. E segundo, a kni'a lefanav, a submissão e a anulação da pessoa perante o Ribono Shel Olam. O que significa isso? A tefilá tem um poder de aproximar a pessoa até o Ribono Shel Olam. Quando a pessoa anseia a tefilá, a pessoa espera o momento da tefilá. E não que quando chegou o momento da tefilá, a tefilá veio atrapalhar a vida dele, porque ele está fazendo outras coisas, e agora de repente ele tem que vir fazer tefilá. Ele anseia o dia todo, como disse o próprio Rav Chaim nas páginas anteriores, quando chega o momento da tefilá, então automaticamente a pessoa cria dentro de si uma ansiedade e um desejo, uma ansiedade positiva, né? Porque a ansiedade, muitas vezes, ela não é a palavra ansiedade, o conceito ansiedade, ele não é uma coisa positiva. A não ser que a pessoa tenha ansiedade de uma forma equilibrada para as coisas espirituais. Isso sim é desejável. Porque se a pessoa é ansiosa, não consegue ficar parada na cadeira, não consegue, agora vai ser isso, agora vai ser aquilo. Então, isso não é recomendável, porque isso não significa Shiviona Nefesh. Shiviona Nefesh é um dos conceitos básicos que Rabbeinu Bahia, no seu livro Chovot HaLevavot, fala que a pessoa tem equilíbrio emocional em todas as suas atividades e em qualquer situação. Escreve o autor do Sherot Utsuvot Chavot Yair, que viveu mais ou menos há 350 anos atrás, no seu livro este, Chavot Yair, na Hagdama, Vezachiti Lemidat HaShivayon HaNiskeret Besefer Chavot HaLevavot. Tive o mérito de chegar ao nível de Shivayon HaNefesh, eu estou explicando o que significa isso, um equilíbrio emocional da pessoa em qualquer situação e qualquer fase da sua vida. Quero dizer o seguinte: todos nós temos na nossa vida testes. Nem sempre as coisas acontecem do jeito que nós programamos. Rabot Mahashavot Belev Ish Va'atzat Hashem Itakum. A pessoa que quando programou alguma coisa, por melhor que ela seja, e não acontece isso que ele programou, ele perde o equilíbrio naquele momento, isto é muito negativo. É sinal que a pessoa não chegou a Midat HaShivayon, que foi citada no livro Chovot HaLevavot, com um grande louvor. Bom, Chavot Yair era um grande gaon. Há 25 anos atrás, o Mahon Yerushalayim descobriu uns escritos do Chavot Yair sobre todo o Shulchan Orach Chaim, livro que chama-se Mekor Chaim. Tinha-se conhecimento até então apenas do Mekor Chaim sobre Halachot Pesach, que foi impresso muitas vezes sozinho, um tomo sozinho. Mahon Yerushalayim, que trabalha em pesquisas de manuscritos de Rabanim das gerações passadas, encontrou uma coisa extremamente valiosa, chamado o livro Mekor Chaim do Chavot Yair. Chavot Yair era um grande gaon. Só para vocês terem uma ideia de uma das colocações impressionantes deste Rav, é que a Kabbalah que nós recebemos, o Shulchan Aruch sobre nós, como o Posek, o Sfaradim, o Bet Yosef, e os Ashkenazim, o Rema, o Chavot Yair escreve em uma das suas Tshuvot, que é uma Kabbalah mais forte do que Kabbalah em Har Sinai. Porque Kabbalah em Har Sinai foi Kafa Alehem Ha-Har Kigigit, Torah Sheba'al Peh, conforme o Tosfot, Hashem nos obrigou a receber, certo? E a Kabbalah que nós aceitamos, o Shulchan Aruch, como o nosso posek, foi de livre e espontânea vontade. Nós estamos na página Kuf Pei, no último parágrafo da página Kuf Pei. Filá meromemet et ha'adam erumo shel olam. O título é que a tefilá nos ergue de uma forma espiritual. Moshe mevoar bechovat alvavot, mahut a tefilá hiklot hanefesh vitzichá levo mitoch pnimiut shel ha'adam. Nós paramos ontem aqui que um dos yesodot que Rabbeinu Bahá'í no Chovot HaLevavot colocou em relação à tefilá é o desejo e a vontade, ou mais do que isso, a ansiedade que a pessoa tem de se aproximar a Kadosh Baruch Hu por intermédio da tefilá. E isso deve vir do pnimiut do Adam, do íntimo da pessoa. Lachen, tefilá hi mesima rama vena'ala. Tefilá é uma tarefa extremamente importante e elevada, que fixe ita begmará, kerum zulut libne Adam, elu devarim sh'omdim berumo shel olam u bne Adam mezalzelim bahem zehu tefilá. O Peresh Rashi, que significa isso? Que coisas que estão nas esferas mais altas do mundo e as pessoas desprezam isso. Rashi nos explica que Gon Tfilá She'olá Lemala. Tfilá não é alguma coisa apenas dentro do mundo pequeno nosso. Digo nosso, seres humanos. O que uma Tfilá tem condição de atingir é uma coisa incalculável pelo ser humano. Por isso que Hazal disseram Dvarim Sha'omdim Berumo Shel Olam. E Rashi diz que significa coisas que estão nas mais altas esferas, porque a Tfilá, ela olá lemala. A Tfilá, ela sobe até o Shamayim. A Saba Mikelem Mevaer, Milvad Sha Tfilá Hi Inyan Ha'omed Berumo Shel Olam. Ela af ha-tfilá hi meromemet et ha-adam el rumo shel olam. Não só que a tfilá atinge esferas altas, mas a tfilá também ergue, levanta a pessoa até os outros olamot. Ulfi divrei ha-chovot ha-lvavot mevoar heitev enyan romemut ha-adam lomar le rumo shel olam aredei a tfilá, שמדרגת התפילה היא קהילות הנפש אל האלוקים. וניבו דה תפילה דוז יסודות ומדס בזיס דה תפילה הוונטדי ודזזו דה פסוא איסטר פרוסימו הקדוש ברוך הוא. Se vocês estão lembrados, nós sempre, antes de Ashrei, na tefilá de Minha, המנצח על הגיטית ולפרק פ"ד דו תהילים, נוס פלמוס נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. נחשפה וגם קלטה כיסופים ומסעודדים ודזזו אסטרממנטי אינטימו דה פסואה דיסטר פרוסימו או ריבונו של עולם. אסים מניפסטוסי דוד המלך נו תהילים דזנדו נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. כרדיזר כי כנראה existem dois níveis. Existe nível de נחשפה, porque David אומר נחשפה וגם קלטה נפשי. Se ele diz וגם e também, significa que são dois diferentes níveis de desejo de proximidade da pessoa a Kadosh Baruch Hu. Por isso que o Chovat HaLevavot disse que o primeiro Yesod da Tfilá é justamente Kelot HaNefesh Ela Elohim. ולפי דברי חובות הלבבות, מבואר היטב עניין רוממות האדם לרומו של העולם על ידי התפילה, כי סיניפקא איסו כי תמי הפסוע דזוגמת. אורא שיסקרבהו, כי התפילה אטינג'י ספרס אלבדס. סבא מקלם דיזנוסו התפילה כמו הפסוע תמי פול אינטרמדיו דתפילה שגה איספרס אלבדס. כמו כי סינטנדא איסו, דזו רב חיים, אפוסיבי אינטנדא איסו, דיאקורדו קונקי סקרבהו, ורבנו בחיינו חובות הלבבות. Porque dos yesodot da tefilá é kelot ha-nefesh el ha-elokim, o desejo e a vontade da pessoa estar próxima ao ribono shel olam. Madregat ha-tefilá hi kelot ha-nefesh el ha-elokim, ad she-ha-nefesh margisha atzma meromemet el ha-elokim, ao ponto tal que o nefesh da pessoa se sente elevado próximo ao ribono shel olam. Vada yesh baze habe madregot, וגם אצל כל אדם אין כל העיתים שווים, פעם מצליחים יותר ופעם פחות. הרי ז'דיסי שלמה המלך, שבע יפול צדיק וקם. שבע יפול צדיק סיגניפיקה כי הוא צדיק קייסטי וזיס, מה זה רלוונטה? יוס טייפלר, נושא ליברו חיי אדם, חיי עולם, מעריך אי ספיקה כפסוע נו פריסיזה פיקה חומדו, כאילו אלי פרסבי כרנונתה, no nível que ele estava ontem ou anteontem. Nós não estamos falando de pecados. Quem? Pecados não pode. Der Hagav, é muito importante que eu acrescente uma coisa antes que eu explique o que o Stipler escreve. O Admor Mislonim, Zecher Tzadik Ivracha, o Netivot Shalom, sobre o Pasuk, Vine Malachê Elohim Olim Veyoredim Bo, escreve uma coisa básica para a gente poder entender essa questão de a pessoa que tem dias em ascensão e tem dias que a pessoa não está em ascensão, o contrário, faz Shalom. E Be'emet, o Rabbeinu Bahreino Havot Al-Vavot chama isso de Yemei Ahava e Yemei Sin'a. Os dias que a pessoa está em ascensão são Yemei Ahava, amor a Hashem. Os dias que a pessoa está, qual é o contrário de ascensão?
Descensão,
o declínio. Quando a pessoa está em declínio, chama isso o Rabbeinu Bahyeh de Yemei Sin'a. Que a pessoa não está. Eu daria um exemplo muito simples. Em relação a um homem e sua esposa. Nem sempre eles estão no pico da Ahavá que é necessário. Quem? E realmente seria muito importante, porque o Rambam escreve muito sobre isso, o quanto a pessoa deve amar a sua esposa. Quem? Mas a gente sabe que existem dias altos e baixos. Quem? Muito bem. A gente vai acabar saindo do assunto, mas isso que o Netivot Shalom escreve, que Vehine Sulam Mutzav Arza, o Sulam sonhou Yaakovino que o Sulam, a escada, estava no chão. Veroshom Magia Shamaima, e o...
Outra ponta.
A ponta era no céu. Malachê Elohim Olim Veyordimbo. Ele sonhou que anjos subiam e desciam. Só que o Netivot Shalom nos explica que a escada... Me dê essa página, por favor. Que a escada... Vamos supor que este é o esquadro da escada. Se você sobe e você pisa em falso, mas você pisa em falso na própria, no próprio degrau, muito bem. Mas se você pisar em falso e você nem sequer apoia o pé no degrau, você não desce, você cai. Então, o que a pessoa tem que tomar cuidado é que a pessoa esteja sempre dentro do esquadro da escada, nos degraus. Assim, existem dias de ascensão e existem dias
de
declínio. Mas esse declínio não pode ser fora do esquadro. Por isso que eu falei, não está falando de pecado aqui. Misgeret, vadai. E eu estou acrescentando, que pecados é fora da escada. O que está dentro da escada, um dia a mais, um dia no, em ascensão e um dia... É um dia a pessoa fez uma kavaná tefilá, teve uma tefilá com kavaná melhor. Teve um outro dia que a pessoa está preocupada com alguma coisa e nós ainda não chegamos no nível que foi citado ontem no fim do Shiur, de Shivayon, da pessoa ter o equilíbrio. Então, na verdade, o Stipler escreve em Beferush que a pessoa não precisa se apavorar com... Aliá e Yeridá. Porque é comum em todos os seres humanos que existem dias que eles estão em ascensão e dias que eles estão. Mas eu estou acrescentando isso em nome do Netivot Shalom, que é muito importante, que o declínio nunca pode ser fora da escada. E fora da escada é sempre em Misgeret Shel Torah e Mitzvot. O que a gente chama de fora da escada, pelo menos nesse momento, é Averot. Isso não tem justificativa, que a pessoa faz averot e depois ele quer subir, certo? Averot não tem, não está dentro do esquadro. Não sei se estão me acompanhando. Por isso diz o Rav Chaim aqui, Dai yesh baze harbe madregot. É lógico que existe na tefilá, entre a própria pessoa de um dia para outro, entre as pessoas de uma pessoa para outra, vários níveis. Vegam etzel kol adam en kol ha'itim shavim. Pa'am matzlihim yoter, u pa'am pahot. Tem dias que a pessoa é melhor sucedida e tem dias que a pessoa, infelizmente, é menos sucedida. Aval hashuv ledat, um exemplo de tefilá. A pessoa precisa rezar todos os dias 3 vezes. Quando a pessoa perde uma tefilá no dia, não significa que ele está na escada. Ele simplesmente ele desabou. O que nós estamos falando é que tem dia que a pessoa tem uma kavaná melhor em minhá, mas ele rezou. E tem um dia que ele tem uma kavaná menor, mas tefilá ele fez. Certo?
Se ela for estrelada, está fora da escada.
Está fora da escada. Isso não é possível. Isso não é permitido. Isso não é permitido. Aval, hashuv ladat, shafilu menu matzliah, shelo yitya'esh me'atzmo. Isso é um detalhe muito importante. Muitas vezes a pessoa entra em desespero e em yush. Como fala yush em português? Tradução literal. Desistência. Quem? Tem entre os sfarim de Hassidut que está escrito yush shalom yidah. Quando a pessoa desiste, é sinal que ele não está com o seu dar. Em relação a Yus, Yus Dad, Shalom Dad, Val Alderech Uremes, Yus, Shalom Dad. Quando a pessoa mitiaesh, é sinal que ele não está lúcido, certo? Então, por isso, diz o Rav Chaim, Aval Hashuv Ladat, Shafilu im Eino Matzliah, mesmo que a pessoa não seja bem sucedida em alguma das coisas importantes para Avodat Hashem, desistência, ele não pode desistir. Vegam im bebracha ahat lo itzliach, nasce bebracha nosepet. Se ele não conseguiu ter kavanah em honen adat, ele não desistir, tem a próxima bracha. Veaf im lo itzliach bitfilah zu, yamshich la'avod bitfilah aheret. Se ele não teve sucesso nessa tefilah, tem agora, daqui a pouco, Arvit. Então a pessoa... Muito bem. Vegama Yetzer Hara Yodeya Mehashivut HaTfilah. Quem melhor do que o Yetzer Hara, que sabe o quanto é importante a Tfilah e o quanto, quanto ele ganha quando ele vem e nos atrapalha a nossa Tfilah. Lachen, o Maf'ir et kol hakohot le'achshir et bnei adam. Yetzer Hara impõe todas as suas forças para fazer a pessoa tropeçar. Ve'az mit'orerim kol ha'machshavot ha'matridot u'mafri'ot b'tfilah. E aí então se despertam todos os pensamentos que justamente importunam e atrapalham a pessoa. Justo na Amidá, que é o pico da Tfilá, parei nos Farim Akdoshim, a Amidá chama-se Olam Atzilut. Os senhores sabem que a Tfilá é dividida em três Olamot, em Arba Olamot, como tem Arba Olamot. Entre os Arba Olamot que existem, quatro mundos que existem, que nós não temos entendimento em relação a eles, mas a gente está repetindo o que está escrito nos Sfarim, de que Olama Atzilut, entre os Arba Olamot, Atzilut, a tradução literal seria nobreza. O que é mais importante do que nobreza? Então, o Olam mais superior que existe entre Bri'a, Siyah e Yetzirah, esses são os três, e o quarto é Olama Atzilut. Olama Atzilut é o pico desses Arba Olamot. Quando nós chegamos na Amidá, nós entramos num estágio que a Tfilá é dividida em Arba Olamot, uma divisão. E o Olama Atzilut é justamente aonde? A Amidá. O Olama Atzilut é o superior de todos. E justo o Yetzer Hara sabe disso. E ele traz todos os problemas que a pessoa tem naquele momento da Amidá. Porque ele sabe que Kavaná nesse momento é muito importante, e a Tfilá atinge Olamot, atinge mundos, e a pessoa se eleva também até esses mundos, ele então trabalha, faz o seu trabalho. Avodat HaTfilá é avodat midit e keshet. O trabalho da Tfilá é um trabalho constante e persistente. Bechol tfilá, ha'adam tzarich le'ivavek im atzmo. Em cada tfilá, a pessoa tem uma luta com ele mesmo, para ele poder se concentrar, para ele poder segurar os pensamentos. Bechol brachá u brachá u b'kol milá u milá. Não só em cada tfilá, mas em cada brachá, em cada palavra, a pessoa tem uma luta com ele mesmo, para poder manter o poder da concentração. Shete amer im kol ha'chavana, para que cada palavra e cada brachá seja dita com a kavaná melhor possível, para que a pessoa chegue ao nível de ter esse desejo e vontade da proximidade com a Kadosh Baruch Hu. Ulam, ka'asher yod'im mirosh et hashivut ha'tfila, le'eizu madregah hitzlichah lehovil. Mas quando a pessoa sabe de antemão a importância da tfilá, e para onde que a Tfilá pode elevar a pessoa a mundos celestiais, as yoter kal la'adam la'asot kol ma'amatz be'ezrat Hashem itbarach litkarev lefanav ad lemadregat plota nefesh el ha'elokim. É óbvio isso. Os senhores sabem que o Shir HaShirim, Hazal dizem que kol HaShirim kodesh e Shir HaShirim Kodesh Kadashim. E Be'etzem, o Shir HaShirim, ele nada mais nada menos é um Mashal e um Nimshal. Um exemplo e... Sim. Do amor que existe entre HaKadosh Baruch Hu e Knesset Israel. Está escrito coisas impressionantes no Sfarim HaKadoshim sobre a importância de dizer Shir HaShirim todo Erev Shabbat, está escrito que é muito importante que a pessoa não interrompa no Shir HaShirim. Não é como entre Baruch Shamar, que certeza que é muito mais grave, mas a importância de Shir HaShirim. O Rav Yitzhak Hutner, Zecher Tzadik Livracha, num dos seus livros diz, da onde que nos foi permitido trazer exemplos do dia a dia relacionados com coisas espirituais. Nós trazemos exemplos materiais para nós podermos entender coisas espirituais. Rabbi Yitzhak Kuttner diz que isso nos foi permitido através do Shir HaShirim. Por isso, o Shir HaShirim não pode ser traduzido. É o único livro do Tanakh que não pode ser traduzido. Por quê? Porque se ele é traduzido para uma outra língua, do jeito que ele está escrito, a pessoa pode, Halila, ficar com a impressão que está se falando de um romance, Bar Minan. Porque está se falando, está se comparando o amor que existe entre Akadosh Baruch Hu e Am Israel como um amor de marido e mulher. Então, as pessoas menos informadas, que não sabem que o Shir HaShirim é Kodesh Kodashim, então eles vão traduzir que o Shir HaShirim é uma coisa, Hasb Shalom, não do nível que ele é. Mas, Rabbi Yitzhak Kuttner diz que, dafka do Shir HaShirim, a gente aprende que a gente pode trazer machal das coisas deste mundo, comparando elas com coisas espirituais. O que eu quis dizer com isso? Todo mundo sabe que quando a pessoa está buscando alguma coisa material, e ele sabe que isso é importante para ele, ele faz de tudo para poder consegui-la. É verdade?
Sim.
Apesar que não é sempre permitido. Por quê? Porque o nível de istadlut, de empenho, nós já estudamos ele aqui, que isto varia de pessoa em pessoa, e o próprio Rav Chaim nos disse que a istadlut é um knas. A istadlut é uma multa. E ninguém, em sã consciência, recebe uma multa, paga o dobro. Quem? Pelo contrário, quem recebe uma multa de trânsito, o que ele faz? Ele paga ela com o desconto que aparece lá. Nunca vai, ninguém vai pagar ela. E diz o Rav Chaim que a istadlut é por causa do het, do etzadat, bezeat apecha tochal lahem, é uma multa. E ninguém paga uma multa mais do que precisa. Então, mas a pessoa sabe, a gente sabe muito bem que quando a gente vai atrás de uma coisa material que a gente quer, a gente faz todo e qualquer esforço. É verdade? Não dá para negar isso. Mas achar, diz o Rav Chaim, se você sabe tamanha importância que é a tefilá, e que níveis a tefilá chega, e que níveis você junto ou por intermédio da tefilá chega, então automaticamente você vai fazer todo e qualquer esforço para ter uma concentração de vida na tefilá. Vejam. ובכל מילה ומילה שתאמר עם כל הכוונה עד למדרגת קודם של אלוקים. אולם כאשר יודעים מראש את חשיבות התפילה, לאיזו מדרגה היא צריכה להוביל. Quando a gente sabe para que nível a tefilá precisa nos levar, אז יותר קל לאדם לעשות כל מאמץ, בעזרת השם יתברך, להתקרב לפניו. Pessoa, se torna mais fácil a pessoa se empenhar, porque a pessoa sabe a importância da tefilá. Ad de madrigat krota nefesh el Elohim, até que a pessoa atinja um nível importante do desejo e do anseio da tefilá estar próximo ao Ribono Shel Olam. Tefilá, hitorerut, vehitkarvut, Hashem itbarach. Muito bem. הרמח"ל בדרך השם מאיר את עינינו בביאור עניין התפילה, הבה נלמד את דבריו ונבארם בפרוטרוט. עתה אינטאו נוס אסטודמוס, הוגוס טרשו דוליב רוחבות הלבבות סוברי תפילה. יגורה הוא רב חיים ואין סיטר הוגוס טרשוס, דוליב רו דורב משה חיים לוצאתו כבאותור דו מסילת ישרים, מזנועותו ליב רו דרי שמדו דרך השם. השפעת השפע על ידי התפילה בהתאם להתקרבות אליו. האבונדנציה, כי פור אינטרמדיו דה תפילה נוס קונסיגימוס, אלא אדי אקורדו וקונטו נוס קונסיגימוס נוס אפרוסימר, הקדוש ברוך הוא, פור מיו דה תפילה. עניין התפילה הוא, כי הנה, מן הסדרים שסדרה החוכמה עליונה הוא, דיזור המשה חיים לוצאתו, כי הוא אסונטו תפילה, ומדסקויזס הקדוש ברוך הוא, כועסוה, inteligência ilimitada, instituiu Sheliot Hanivraim Mekablim Shefa Memenu Yidbarach, que as criaturas recebessem influência e abundância de Kadosh Baruch Hu. Tzarich Sheit Oyeru Hem Elav Veit Karvu Lobo Yivakshu Parav. Mas para que as criaturas possam receber essa abundância de Kadosh Baruch Hu, é necessário que a pessoa se desperte e ela própria tenha a iniciativa de se aproximar a Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu mitzidó rotze lehashpia ul heitiv. Kadosh Baruch Hu, por sua parte, por sua vez, ele quer nos beneficiar e quer nos dar abundância. Ulam, retzono shetie hashpa'a beofen kaze, shelo yie kenahama de kisufa. Mas a Kadosh Baruch Hu quer que a gente receba a abundância de suas mãos, não de uma forma vergonhosa, não de uma forma como se fosse uma pessoa que está pedindo esmola e está recebendo sem merecer. Lachen, hu emit et hashpa'at hashefa al yedei avodá. Kadosh Baruch Hu determinou que a abundância chegasse até as criaturas por intermédio do trabalho que as pessoas fazem com a tefilá. Quelomar, al yedei hahishtadut metzidenu sheivakshu mimenu. Baruch Hu determinou que a influência e a abundância chegassem até nós depois que nós pedimos isso para Hashem. Hashem, por sua vez, quer nos beneficiar, inclusive com abundância. Só que Hashem não quer que a gente receba isso de graça. Por isso Hashem, com a sua chokhmah infinita, como disse Rav Moshe Chaim Lotzato, instituiu a tefilá, que a iniciativa de pedir para Kadosh Baruch Hu viesse do ser humano. Vehi ha'it orerut ve'it karut elav. E com isso, a pessoa se desperta e se aproxima a Hashem. Como chamou Hachamim Zal, tfilot bimkom korbanot. Como disseram Hachamim Agmaraim Brachot, que as tfilot, elas substituem hoje nos nossos dias os korbanot. Keshem shemahut ha'korban hi'it karut elav. Korban milashon itkarvut. Da mesma forma que o korban é uma forma de se aproximar até a Kadosh Baruch Hu, como a própria palavra korban diz que é estar próximo a Hashem, kach mahut atfila itkarvut. Assim também a essência da tfilá é nos aproximarmos a Kadosh Baruch Hu. Repetindo, Rav Moshe Chaim Lotzato, autor do Mesirat Yesharim, no seu livro Derech Hashem, nos diz que uma das coisas impressionantes que a Kadosh Baruch Hu instituiu com a sua sabedoria infinita é justamente a tefilá. Porque a Kadosh Baruch Hu, por sua vez, quer nos beneficiar, quer ser bondoso conosco, quer nos mandar abundância, mas não quer que a gente receba isso como se fosse esmola, sem que haja da nossa parte uma iniciativa. E essa iniciativa é a tefilá, que chama-se avodá, o trabalho da tefilá, que é uma forma de como a pessoa se aproxima a Kadosh Baruch Hu. Pois hoje, nos nossos dias, que infelizmente não temos Beit HaMikdash, e não temos os korbanot no Beit HaMikdash, a tefilá substitui o korban. E a própria palavra korban significa kirvá, hitkarvut, proximidade a Kadosh Baruch Hu. Assim também, tem a tefilá como finalidade que a pessoa se aproxime até o Criador. Veitkarvu lo veivakshu panav. Essa citação é ainda do Rav Moshe Chaim Lotzato, no seu livro Derech Hashem. Hashem quis que as pessoas se aproximassem a ele, Hashem, veivakshu panav, e pedissem para ele. Habakasha veitkarvut hem hainuhach. O pedido e a aproximação a Hashem, diz o Rav Chaim, elas são uma única coisa, uma coisa só. Como se Adam mevakesh davar mesuyam mechaveró. Hareu mevin sheze mevakesh mimenu yachol lemalet bakashato. Quando alguém pede um favor para um amigo, porque ele sabe que esse amigo pode preencher essa sua necessidade, pode fazer este favor com ele, certo? Kach. Quando ele pede para Hashem Itbarach et shefa, a ruhaniyut va gashmiyut, Bazehu Mekir Shakadosh Baruch Hu Amekor Lechon Hashefa. Quando a pessoa se aproxima de Hashem e pede para Hashem uma abundância espiritual e material, ele está reconhecendo com isso que a fonte da bondade, a fonte da influência, a fonte da abundância é o seu Criador. Nimtza im ken she'etzem ha-bakasha hi mevi'a l'hit'orerut u'hit'karvut elav. O próprio pedido faz que a pessoa se aproxime a Kadosh Baruch Hu. O kfi hit'orerutam lo kach kimashech alehem shefa. Segue o Rav Moshe Chaim Lotzato dizendo que de acordo com o despertar das pessoas, o desejo e a vontade de se aproximar a Kadosh Baruch Hu, assim é a recíproca de Hashem em relação à abundância que Hashem vai mandar. Vem loit oreru, loim asher lahem. Se as pessoas não se despertarem e se aproximar e pedir para Hashem, e vimos que se aproximar a Hashem e pedir para Hashem é o mesmo conceito, a abundância, a bondade e a fartura não chegará até as pessoas. Hatfilá nikret hit orerut. A tefilá é também chamada despertar. Ka'amur sha'alidei abakasha mekirim shu aktovet ha-yehidah lemilui abakasha. Como dito anteriormente, quando a pessoa se dirige para Hashem e pede para Hashem, esse é um reconhecimento que a pessoa tem, que o único que pode preencher a sua necessidade é o Rosh Uribono Shel Olam. Velachen, behet'em lahit orerut. Assim, então, de acordo com o despertar da pessoa, se a karabo, que é o reconhecimento de Hashem, kach yamshich alehem et hashefa. Assim, a Kadosh Baruch Hu vai atrair a abundância para as pessoas. Quer dizer que Hashem quis que nós pedíssemos para Ele. Esse pedir para Ele significa se aproximar a Ele. E o porquê? Porque Hashem não quis que a gente recebesse sem que a gente fizesse um esforço, sem que a iniciativa, sem que o reconhecimento seja da nossa parte, que o único que pode preencher a nossa vontade é a Kadosh Baruch Hu. Como dissemos diversas vezes aqui, o benefício de se sentir dependente do Criador, ele é único e exclusivo da própria pessoa. Kadosh Baruch Hu não precisa que a gente se sinta dependente dele. Quem tem o benefício de que ele é dependente de Hashem, somos nós, porque nós sabemos que temos um pai em que nós dependemos dele, e no momento de necessidade nós sabemos para quem pedir. Filá avodá vetzorech gavoa. Vehine, ha'adon baruch hu. Só para lembrar que tudo que está escrito em negrito é palavras do Rav Moshe Chaim Lotzato nesse seu livro, Derech Hashem. Vehine, página Kufpeibet. Vehine, ha'adon baruch hu, o Criador, hafetz verotze, shetirbet ovat veruav, bechor zmanehem. Prestem bem atenção sobre isso. Kadosh baruch hu quer, hafetz é mais do que quer, deseja. Irotze, e quer, shetirbet tovat veruav, que as suas criaturas tenham uma grande abundância. Bekolz manehem. Em todos os momentos da vida deles. Mitzada kadosh baruch hu lo haser davar. Se dependesse de Hashem, todas as pessoas teriam com abundância. Heftzo verzono le aspia, se titrabe a tova bebruav. O desejo e a vontade de Hashem é que as pessoas tenham bastante shefa, bastante abundância. Vehechin lahem avodazu devar yom beyomo. E Hashem preparou para isto um trabalho diário. She'al yadai mashech lahem shefa ve'atznaha ve'abracha. E por intermédio desse trabalho que é a tefilá, Kadosh Baruch Hu pudesse dar para as pessoas abundância e que as pessoas fossem bem-sucedidas e tivessem brachá. Kifim Hashem tzrichim lefim atzavam ze. E de acordo com as necessidades de cada um, bezerra aulam. Precisamos tocar um pouco num ponto que ontem nós tocamos de leve, mas não ficou muito claro. As dificuldades que encontram a pessoa durante os anos da sua vida também fazem parte do processo da pessoa encontrar a sua tarefa e a sua obrigação neste olam. Quer dizer que existem momentos, temporadas altas e temporadas baixas, vamos chamar assim. Essas temporadas baixas na vida do ser humano, que podem se esticar, podem ser períodos curtos, podem ser períodos grandes, elas também fazem parte da necessidade da pessoa tirar todo o seu potencial e colocar ele na prática em relação à sua tarefa aqui no Olam Hazeh. Kevan she'etzem retzonohu leheitiv, já que a vontade de Akadosh Baruch Hu é beneficiar as pessoas, rotze she'tarbe ha'hatava bibru'av, Hashem quer que a influência, a bondade, o shefa, a abundância, chegue até as pessoas, velachem, echinem avodazu, disse então Ramoshe Chaim Lotzato, por isso Hashem preparou o trabalho que por intermédio dele a pessoa se aproxima a Hashem, e ao aproximar a Hashem, ele sente que só Hashem pode preencher as suas necessidades, e Hashem, então, de uma forma recíproca, ele atende, porque essa é a sua vontade íntima. Sha'aledei atfila u yotzi lapo alet retzono. Ach, yesh lehavin, madua Ramchal mevate et atfila avodah? Por que que o Ramchal chama a tefilá como trabalho? Echin lahem avodá. Essa foi a expressão que Rav Moshe Chaim Lotzato disse. Que Hashem preparou para as criaturas um trabalho. Trabalho esse que por intermédio dele as pessoas se aproximam a Hashem. E pedem para Hashem aquilo que eles precisam. E Hashem então devolve, dá para as pessoas de acordo com essa aproximação que eles têm. Hare avodá. Hainu she'osim neman azulat, trabalho é quando você presta serviço para uma outra pessoa. Aval harei tfilá bakasha lemilui atzrachim haishim sheli. A tfilá, por que é chamado prestar serviço? A tfilá, na verdade, o que ela é? É um pedido que a pessoa faz para que a Hashem preencha as suas necessidades. Uma duas nitenet haepsarut lehotzaa lepoal sher retzono itbarach hi mitbatet avodah. E por que dessa forma que a gente faz tefilá para Hashem, nós então aí permitimos que a Kadosh Baruch Hu coloque na prática o seu desejo, que é beneficiar as pessoas? Por que foi chamado isso de avodá? Por que foi chamado isso de prestar serviço? Vechirak kevan she'agmara higdira et tefilá v'lashon avodá, ezo avodá shebalev zoi tefilá? Só porque os nossos hachamim na Gemara definiram a tefilá como avodá, então por isso ela é chamada avodá? Não sei se eu consegui me expressar. Está se seguindo um raciocínio do Rav Moshe Chaim Lotzato, que a vontade de Akadosh Baruch Hu é beneficiar as criaturas. Só que Akadosh Baruch Hu não quer que as criaturas se beneficiem de graça, vamos chamar isso assim. Ele quer que as pessoas trabalhem, mereçam, seja um produto do trabalho deles. E qual é esse trabalho que Hashem colocou no mundo, disse o Rav Moshe Chaim Lotzato, para que essa sua vontade imensa de dar para as pessoas, Hashem possa colocar na prática, é a tefilá. Aí pergunta o Rav Chaim Friedlander Zatzal, por que o Rav Moshe Chaim Lotzato, o autor do Mesirat Yesharim, Hashem, denomina a tefilá avodá? Avodá é prestar serviço para alguém. Nós aqui na tefilá não estamos prestando serviço, nós estamos pedindo para Hashem. E será que porque só que a Gemara denominou a tefilá avodá, por isso então isso chama-se avodá? É certeza que ele vai entrar para nos explicar por que veemet a tefilá precisa desse termo chamado avodá. Haramchal, bekotzer devarav meva'er betzura yoter ma'amika et inyan hatfilá avodá. Diz agora o Rav Chaim que, de uma forma mais profunda e breve, explicou o próprio Rav Moshe Chaim Lotzato, como outros livros vocês percebem aí, veja Nefesh HaHaim, está escrito em parênteses, explicaram que avodat zorech gavoa, esse serviço que nós fazemos para Hashem, É tzorech gavoa, é uma necessidade muito importante. Dehainu, retzonosh el HaKadosh Baruch Hu lehetiv imbruav. Repete, que a vontade de Hashem é beneficiar as suas criaturas. וקשר את ההוצאה לפועל של הרצון הזה עם עצם בקשתנו, וגם בהתאם למדרגת בקשתנו. השם וינקולו, אסיסאו, דזז'ו אינטימו די בנפיסיאר אספסואס, או נוסו פידידו, די אקורדו כאוניבל די פידידו כנוס פזמוס, די אקורדו כאוניבל דה פסואה, די אקורדו כמסו התפילה. וכפי שביארנו, שתלה את השפעתו בהתאם להתעוררות התחתונים, השם וינקולו עשוה וונטדי דידר פרס קריאטורס די אקורדו כמו דיספרטר דוס טהסטריס. כמו מייס דוס טהסטריס סי דיספרטם, איתן הוונטדי דיספרוסימר השם, עשים תמי הסיפרוקה די השם אין דר פרסוס קריאטורס. נמצא לפי זה, כיוון שההוצאה לפועל של רצון השם יתברך להשפיע היא רק על ידי הבקשה מצדנו. כמו כי השם קולוקה נה פרטיקה, השם הסינקיז, כי קולוקה נה פרטיקה, עשו הוונטה די אימנסה די דר פרס קריאטורס, די אקורדו כאום ופידידו נוסו. ועל ידי שאנו מתפללים, הקדוש ברוך הוא משפיע. De acordo com a nossa tefilá, assim a Kadosh Baruch Hu nos dá. Imken, davar zeh nechshav ki avodá. Por isso chama-se como se fosse um serviço, um trabalho. Que a redé a tefilá shanu mitorerim leakir Kadosh Baruch Hu makor ha-shefa. Por intermédio da tefilá, que nós nos despertamos que a Kadosh Baruch Hu é a fonte de todas as bênçãos, a fonte de todas as abundâncias. E o reconhecimento da nossa parte por intermédio da Tfilá, que só Ele é quem pode preencher as nossas necessidades. Que viachol baze anu me afsherim le HaKadosh Baruch Hu le ashpia, ul hotzi la po'al ez retzono le itivim beruav. Como se por intermédio da Tfilá, nós estamos dando a oportunidade para HaKadosh Baruch Hu colocar na prática esse seu desejo, que é beneficiar as pessoas. E isso dizer... מבואר בדברי החינוך מצוות דף למד. הקרסנטה סובריסו אגור רב חיים פינלנדר צצר, כי יש תיקון סייטו, כי הקדוש ברוך הוא קר דר פרס פסואס, ידי אקורדו כמו התפילה, עשי הקדוש ברוך הוא קולוק על הפרטיקה, ססו הוונטדי, די דר פרס פסואס, הסתה הסתרסידו תמבי נוספר החינוך למצווה די ברכת המזון. בביאור עניין ברכת המזון, ואם הודעת הכל בזה, תנוח ברכתו בעולם. Por intermédio do reconhecimento que as pessoas têm, que a Kadosh Baruch Hu, o único que pode nos dar aquilo que nós precisamos, assim então, a brachá de Hashem vem ao mundo. Aledei amirat a brachá, shia akara shia kol me Hashem itbarach. O que é, no fim das contas, uma brachá que nós fazemos antes de comer e depois de comer, é um reconhecimento que tudo é de Hashem. Tudo que nós recebemos é de Hashem. Nós estamos agradecendo a Ele. Leomadze, Hashem Itbarach Yashpia et Birchato Ba'olam. Veyushlam Hefzo, Shu Hafetz Leetiv, como se amarnu. E aí, então, Kadosh Baruch Hu pode colocar na prática o seu desejo, que é beneficiar as pessoas. Vetashlum HaHefetz Tachrit Kol HaMevukash. A Tachrit HaMevukeshet me Hashem Itbarach, Shu Davar HaNisgav Emilui Retzono, quando nós pedimos para Hashem, nós então estamos dando, como se nós estivéssemos dando oportunidade para Hashem colocar na prática os seus desejos, que é nos beneficiar. Huse yachole ashnim et hefzo ulvarech otanu. Retzono lomar, retzonam lomar, shehefzo sheasu peula, Hashem quer que haja uma iniciativa da nossa parte, sheiskuva lefanav yamshichu alem mituvo, e essa iniciativa... Quando ela vem da nossa parte, então a Kadosh Baruch Hu, por sua vez, ele nos retribui com a bondade dele. Que hafetz hesed hu, pois a Kadosh Baruch Hu quer fazer o bem com as pessoas, peratet alehem, mi birchato, merov shlemuto, e Hashem quer dar da sua bênção e da sua fartura para as pessoas. Kadosh Baruch Hu kivyachol mit'ave sheitpalelu lefanav. Como se Hashem quisesse de uma forma profunda que as pessoas rezassem, pedissem para ele. Moshe amru hachamim zal, Kadosh Baruch Hu mit'ave letfilatam shel tzadikim. Kadosh Baruch Hu anseia a tfilá dos tzadikim. Shal yedeze kivyachol anu me'afsherim lo lemalot et retzono. Leitiv danu ki hafetz hesedu. Por que tudo isso? Porque por intermédio da tefilá nós damos para Kadosh Baruch, como se nós estivéssemos dando para Kadosh Baruch Hu a oportunidade de colocar na prática o seu desejo íntimo, que é beneficiar as pessoas. Fui claro?
Por que, nós recebemos a chamada de acordo com a nossa tefilá e não de acordo com os nossos méritos? Às vezes a pessoa pode ter uma tefilá muito bonita e não ter mérito.
Que? Na verdade, nós estamos nos concentrando num ponto muito importante, que é o pedido que a pessoa faz. O pedido que a pessoa faz, disse o Rafaim, que é equivalente à aproximação de Hashem. A tefilá é um dos meios que, por intermédio dela, mais a pessoa pode se aproximar a Hashem. O que Hashem nos dá é de acordo com a nossa proximidade a Ele. É verdade que é levado em consideração o conjunto de atitudes da pessoa, o limud Torá da pessoa, as mitzvot da pessoa. Mas mais especificamente, nós encontramos somente na tefilá os pedidos. Quando você estuda, você não faz pedidos. Quando você mania tefilim, você não faz pedidos. Aonde você faz pedidos? Você faz pedidos na tefilá.
Esse é
o momento que Hashem entendeu ser correto de você se aproximar a Hashem, e de acordo com a sua aproximação, você dá, como se você estivesse dando para Hashem, a oportunidade dele te beneficiar. Da Yesod, vezeh ha-shoresh ha-gadol, lekol asher ya'aseh ha-adam tov ba'olam hazeh, shezeh scharo me'et Hashem shemashlim chepetzo ba'asher hu rotzeh betovatam shel briyot. היסוד הגדול בעבודת הבורא הוא עבודת צורך גבוה. Porque que chamada tefilá צורך גבוה? Porque como se você estivesse dando oportunidade para Hashem colocar na prática a sua vontade e o seu desejo. שמקבלים את טובו ומכירים בטובתו של הקדוש ברוך הוא. E você recebe a bondade de Hashem e você reconhece a bondade de Hashem. Área de Zé. נותנים כביכול אפשרות לברוכו להשפיע שלמות ההטבה, כפי שחפש בשלמות טובתם של הבריאות. תיקון איסו, הפסוא קומוס יטיבס ידנדו אופורטוניאלי פרקדוש ברוכו, בנפיסייר אסקריאטורס, פויס אסיהו זהו, דזזו אינטימו, סוכי השם נונקיס כשנטי רסבס איסו, סן כשנטי טיבס אום טרבליו כהתפילה, פוריסו איתאו, השם אינסטיטוויו, יאורף, משה חיים לוטטו אסקרבאו, כי החוכמה עליונה, a sabedoria imensa, infinita de Kadosh Baruch Hu, foi quem instituiu a tefilá para que a pessoa não se sentisse como alguém que está pedindo esmola, mas sim dando possibilidade e oportunidade para Kadosh Baruch Hu que o recompensasse.
Muito obrigado.